Esta é uma apresentação do Ministério Got Questions Português. Pergunta: o que é a doutrina apostólica? A palavra apóstolo, em sua raiz, significa aquele que é enviado. Doutrina é simplesmente ensino. Portanto, a doutrina apostólica é o ensino que chega até nós por meio dos apóstolos, aqueles especialmente escolhidos por Cristo para levar seus ensinamentos ao mundo. Os 12 discípulos se tornaram os apóstolos, Marcos capítulo 3, verso 14, com exceção de Judas, o qual desertou. Ele foi substituído por Matias em Atos capítulo 1, versos 21 a 26. Matias era candidato a apóstolo, por ser um dos que nos apóstolos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas. O Espírito Santo parecia confirmar essa escolha. Sem negar a adição de Matias ao grupo, Deus também escolheu Saulo de Tarso para ser um apóstolo a fim de levar a mensagem aos gentios. Atos capítulo 9, verso 15. Temos acesso aos ensinamentos dos apóstolos por meio do Novo Testamento. Na maior parte, o Novo Testamento foi escrito por apóstolos ou por aqueles que estavam intimamente associados a eles. O Evangelho segundo Mateus foi escrito pelo apóstolo Mateus, um dos 12 discípulos originais. O Evangelho segundo Marcos foi escrito por Marcos, que é mencionado em Atos como um ocasional associado ministerial de Paulo. A história da igreja também nos diz que Marcos era um associado de Pedro e que seu evangelho é baseado na pregação de Pedro. O Evangelho de Lucas e os Atos dos Apóstolos foram escritos por Lucas. Lucas foi um parceiro ministerial de Paulo e uma testemunha ocular de muitos dos eventos em Atos. Embora não seja uma testemunha ocular da vida de Jesus, ele conduziu entrevistas cuidadosas que podem ter incluído entrevista com os apóstolos. Lucas capítulo 1, verso 3. Muito do material em seu evangelho é semelhante ao de Marcos e Mateus. Então, está claro que fez uso de fontes apostólicas. O Evangelho segundo João, assim como 1º, 2º e 3º João e Apocalipse, foram todos escritos pelo apóstolo João, um dos 12 discípulos. Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão foram todos escritos pelo apóstolo Paulo. Tiago foi escrito pelo meio-irmão do Senhor, Tiago, que era o líder da igreja em Jerusalém. Certamente, ele teria sido uma testemunha ocular de grande parte da vida de Jesus. Tiago nunca é chamado de apóstolo, mas é chamado de presbítero e trabalhava em conjunto com os apóstolos. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 2, verso 9, chama Tiago de uma das colunas da igreja, junto com os apóstolos Pedro e João. É interessante que Tiago não se converteu até depois da ressurreição, quando Jesus apareceu a ele. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 7, diz que Jesus apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos, o que pode indicar que Tiago já era considerado apóstolo na época em que Paulo estava escrevendo 1 Coríntios. As epístolas de 1 e 2 Pedro foram escritas pelo apóstolo Pedro. Judas foi escrito por outro meio-irmão do Senhor, o qual também teria muitas experiências como testemunha ocular da vida e do ensino de Jesus. Como Tiago, ele se converteu depois da ressurreição. Hebreus é o único livro do Novo Testamento cujo autor é desconhecido. Ele não foi uma testemunha ocular do ministério terreno do Senhor, mas... sua obra é baseada no testemunho de uma testemunha ocular, assim como afirma em Hebreus capítulo 2, verso 3. Esta salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. A doutrina apostólica é autoritária e vital para a nossa compreensão do que Deus fez por nós. Os escritores do Novo Testamento referem-se a um conjunto estabelecido de doutrina que costuma ser chamado de a fé ou o Evangelho. Judas capítulo 1, verso 3, fala da fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Paulo condena veementemente em Gálatas capítulo 1, verso 6 a 9, as pessoas que mudariam ou perverteriam o conteúdo do evangelho. Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daqueles que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue outro evangelho além do que já vos pregamos, seja anátema. Na lista de dons para a igreja, Paulo menciona o apostolado como um dos dons fundamentais. Efésios capítulo 2, verso 20. Uma vez que o alicerce da igreja tivesse sido estabelecido e o ensino dos apóstolos registrado nas Escrituras, o papel do apóstolo não seria mais necessário. Ainda hoje, há necessidade de pregadores, mestres e missionários para levar a palavra de Deus, a doutrina apostólica, para o mundo inteiro. Veja Mateus capítulo 28, versos 19 a 20 e João capítulo 17, versículo 20. Algumas igrejas hoje têm a palavra apostólica em seu nome. Para alguns, isso pode significar que acreditam que o dom apostólico esteja em ação em sua igreja. Se assim for, isso seria o mal entendido do ensino do Novo Testamento sobre o apostolado. Para outros, pode significar que desejam enfatizar a doutrina apostólica encontrada no Novo Testamento. Se isso é o que realmente fazem, então é uma coisa boa. Uma denominação, a Igreja Apostólica, afirma estar seguindo de perto o ensino dos apóstolos, mas, infelizmente, acredita que o batismo por imersão seja necessário para a salvação e que a salvação será seguida por dons e sinais. Embora vejamos exemplos de dons e sinais sendo usados no livro de Atos, os apóstolos não ensinam que o batismo seja necessário para a salvação ou que todo cristão exibirá sinais milagrosos. Neste caso, embora o nome seja apostólico, o ensino não é. Quando a igreja começou, Lucas registra, os primeiros crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Atos capítulo 2, verso 42. Ou seja, eles estavam comprometidos em aprender e seguir a doutrina apostólica. Nisto foram sábios. Se a igreja de hoje fosse sábia, também se dedicaria ao ensino dos fundamentos terrestres da igreja, escolhidos a dedo pelo próprio Senhor.
Esta foi uma apresentação do Ministério God Questions Português. O Ministério God Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.godquestions.org/português.